informativo semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia muito especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o informativo semanal Cotrizal.
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no informativo semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do informativo semanal Cotrizal.
E no informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o diretor vice-presidente da Cotrizal, João Carlos Kini, também o gerente técnico, engenheiro agrônomo, Nazaré Pirã. E de imediato nós vamos às informações do mercado agrícola com o seu Kini. Bom dia, seu Kini. Seja muito bem-vindo ao informativo Cotrizal.
Bom dia, Lourdes Silvana, Nazaré, os ouvintes que nos acompanham através das rádios. Em primeiro lugar, a gente quer aqui parabenizar o Nazaré, né? O Nazaré agora foi promovido, ele é o nosso gerente técnico e coordenador da nossa UBS, da nossa sementeira, né? Então, parabéns aí ao Nazaré. Queremos aqui também parabenizar o Márcio, que está assumindo, né, a área de insumos agrícolas no lugar do Wilson Porto Alegre. O Wilson Porto Alegre, ele agora está cuidando dos negócios dele, trabalhou conosco 4 anos, né? Então fez um trabalho bom. Então a gente quer agradecer o Wilson Porto Alegre e desejar a ele sucesso na nova atividade dele. E desejar para o Nazaré e o Márcio, né, sucesso, né, nessa empreitada. Não é por acaso que eles estão galgando esse cargo, né, por competência dele, por os trabalhos bons que fizeram para a Cotrizal, né? Então, Nazaré, sucesso aí, você vai cuidar do sementeiro e gerente técnico também, nosso coordenador, né? Então, muito bom. Então, a gente vai falar um pouco do mercado. Nesses dias aí o dólar subiu bastante, o pessoal fica perguntando, mas onde é que está o patamar do dólar? A gente não sabe. Se fosse que a gente soubesse alguma coisa, né, seria muito fácil de dirigir os negócios da gente, da Cotrizal, do Brasil, do mundo, né? Então isso vai acontecer. Isso é por conta, às vezes, assim, o governo está até gastando bastante, até demais, ele está gastando mais do que arrecada o governo brasileiro. Esse é o fundamento, né, da alta do dólar. Aí gera uma insegurança dos bancos. Os bancos daí ficam especulando e o governo acaba pagando um juro alto. Pode ver que agora, na semana que vem, se não me falha a memória, vai ter mais uma reunião do cupom, onde provavelmente os juros deverão subir. O mercado fica desconfiante, vamos falar a palavra certa. É que nem a gente. Se a gente ganha 100, né, Nazaré, gastamos 110, o que vai acontecer? Vamos entrar no cartão de crédito, no cheque especial, vamos ficar devendo, né? E assim acontece com o governo. Então, a gente não sabe aonde é o patamar do dólar, mas eu acho que agora vai ter um pacote, aí devem acertar, e eu acredito que o patamar do dólar vai ficar em torno dos R$6. Mas, por outro lado, a Bolsa está caindo. Por que a Bolsa está caindo? Porque o Brasil deverá colher esse ano, deverá sempre, né, se o tempo ajudar, a maior safra da história, né? Estou falando em 165 milhões de toneladas, no ano que passou colheu 150, então é 10% a mais. E o mundo todo não está crescendo tanto, né? O Brasil até está crescendo bem, se for analisar, né? Então a demanda lá não é tão grande. Então, por isso, sim, a Bolsa caiu nesses dias, e em função do plantio da safra brasileira, praticamente quase todo concluído, vamos falar em 90% plantado, e essa expectativa, o clima também está correndo bem. Nesse final de semana, tivemos boas chuvas aqui na nossa região, na semana anterior também. Uma pena que faltou no meio aí umas regiões, faltou 20 dias de chuva, aí foi sem chover, né? e aí vai ter quebra de milho. Mas agora está andando tudo bem, então os preços da soja não deverão subir muito, a não ser que aconteça um fenômeno climático, alguma coisa de câmbio. Então é bem difícil. Eu vejo assim, do preço que está aí para menos. Mas isso são sugestões, são pensamentos da gente. Vamos falar do milho, então. O milho, agora também uma parte do milho já está garantida aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aquelas regiões que plantam antes, né? Tem regiões que plantam no mês de julho, isso aí já passou de bom de comer, né? Então já começa a colheita alguma região nossa já depois do Natal. Então, por conta dessa oferta de milho, aí também o preço do milho é do preço que está aí para menos. E no trigo, o trigo também teve bastante oferta. O pessoal, vou falar na região da Cotrizal, 2/3 do que nós recebemos já foi vendido. Então, foi vendido bastante trigo. E a gente vendeu muito trigo no mercado interno. O moinho compra da mão para a boca, compra muito pouco trigo, né? E exportação não tem andado muito porque os preços não estão bons. Então, o trigo também deu uma esfriada por conta de muita oferta. E eu acredito que depois, a partir de janeiro, fevereiro, aí as coisas começam a melhorar um pouco por ocasião de menos oferta. Então, agora nós vamos fazer um bate-papo. O Nazaré aí vai nos falar dos tratos culturais, né, de quem já plantou soja, já nasceu, e quem não plantou ainda, tem muito pouco para ser plantado, né? O que que nós temos que fazer? E o clima correndo bem, Nazaré, né? Bom dia, tudo bom, Nazaré?
Bom dia, Selkine, bom dia, Silvana. Bom dia a todos que estão nos escutando, enfim, assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, externar minhas considerações pela direção, por ter me proporcionado esse momento de crescimento dentro da cooperativa. São 20 anos de casa já, atendendo o produtor, agora assumindo uma nova função junto com o Márcio. Agradeço de coração pela oportunidade e podem ter certeza que vou continuar fazendo o melhor de mim para a cooperativa.
Mas é assim, quem planta colhe. Você plantou durante 20 anos, né? Você plantou boas sementes e, né, está colhendo agora, né? Parabéns.
Obrigado, seu Kine. Em relação à soja, nós estamos praticamente toda ela semeada já, enfim, toda ela praticamente semeada e emergida. E agora começam os tratos culturais, controle de plantas daninhas, controle de pragas e também as primeiras áreas semeadas em outubro. O nosso início das semeaduras aconteceram em 20 de outubro, praticamente toda a região, já iniciando o manejo fitossanitário para o controle de doenças. Sobre plantas daninhas, nós temos geralmente um estágio ideal de controle de ervas, que é de 2 a 3 folhas, ou quando se fala de folhas estreitas, início do perfilhamento das invasoras folhas estreitas. Nesse momento é onde que os herbicidas, de forma geral, têm maior controle e a menor competição pelas plantas daninhas na cultura da soja. Nós temos materiais de soja com excelente potencial produtivo. Temos materiais aí com potencial de mais de 100 sacos. Porém, se o produtor atrasar o controle de plantas daninhas, vai comprometer principalmente o crescimento da planta e também vai comprometer diretamente a produtividade. Então, muitas vezes, o produtor quer atrasar uma semana o controle de plantas daninhas, começa a acontecer escapes e também começa a perder potencial produtivo. Então, isso é fundamental que o produtor tenha essa consciência de fazer esse manejo de controle no momento ideal.
Nazaré, assim também, a gente viu no ano que passou, e as multinacionais, elas estão trabalhando com pouco estoque, e a gente está vendo o produtor não se programando antecipadamente, né? E a gente tá vendo, e se continuar chovendo bem, vamos torcer que continue, né? E vai chover, pelo menos mês de dezembro, janeiro também esperamos, a gente vai ter que fazer tratamentos a mais, né? E está faltando essa programação. Então, a Cotrizal agora abriu um pacote de troca, né? E onde pode ser travado com um lote de soja 135, a gente espera e gostaria até que o nosso produtor associado se programasse, porque, de repente, ali na frente poderá faltar alguns tratamentos de fungicida, né? Então, eu gostaria que você comentasse alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que, no ano passado, teve produtor que reclamou que não tinha um tal de Protector, né? Uhum. E esse aí a gente não consegue de uma hora para outra, né? As empresas se programam também, né? Como nós se programamos, né? Então, eu gostaria que tu comentasse alguma coisa nesse sentido, Nazaré.
Hoje, as multinacionais, fazer um estoque de produtos para depois ver se vai vender é um custo. Então, hoje, para nenhuma empresa isso é interessante, nem para a multinacional e também nem para a Cotrizal. Ela não vai ficar sentada em cima de um volume de produto sabendo se vai vender ou não. Isso não. Hoje o mercado mudou.
Pois pode até vencer esse produto.
Exatamente.
Né? Então, não aproveita, né?
Com relação a fungicidas, nós estamos com falta de multissítios, de protetores, que são os produtos que são utilizados junto com os fungicidas tradicionais e que eles dão segurança para o controle de doenças. Hoje, por exemplo, Mancozeb, que é uma das moléculas multissítio, a disponibilidade é muito baixa, muito pequena. Nós, na Cotrizal, ainda temos um volume pequeno para receber em janeiro. E também a outra molécula é clorotalonil. Clorotalonil, nós temos um volume ainda para entregar em dezembro e também vamos ter um volume para janeiro. E nessa semana está tendo essa condição comercial com a possibilidade de fazer lote a 135 e adquirir esses produtos. Então, para os associados que ainda não compraram, nós pedimos para que entrem em contato com o departamento técnico para definir o programa de aplicações. Porque, independente da condição climática, 4 aplicações de fungicidas na cultura da soja serão realizadas, independente se vai chover mais ou menos. E nós passamos nas últimas semanas com nossa equipe treinando para que o produtor tenha maior assertividade na escolha dos produtos. Então, a gente pede para os associados que ainda não adquiriram passarem até o dia 13 de dezembro, nós vamos ter essa possibilidade, com uns descontos bem especiais para quem forem comprar agora, para adquirirem e para a Cotrizal também se programar para a vinda desses produtos.
E também assim, aquele produtor que não tem condição de comprar à vista, nós estamos vendendo para com o vencimento do lote, né? Então não há problema nenhum. E como tu bem falaste aí, né, as empresas tiveram muito prejuízo nos últimos 2 anos, por isso que estão trabalhando com estoque bem ajustado. E nós tivemos pedidos de alguns produtos que eles cortaram 50%, né? Então, de agora em diante, nós temos que começar, quem sabe, se programar mais o produtor também nesse sentido, né? Então, por isso, vale a pena, né, a gente reforçar. E aquele produtor que ainda não comprou, nós temos essa condição durante toda a semana que vem, né, Nazaré?
Exatamente, né, nesse sentido. Assim, seu Quini, agora falando mais sobre o manejo de doenças específicos, tem alguns momentos na cultura da soja que eles são decisivos para que o produtor tenha assertividade no manejo de doenças. Quando a soja está no estágio vegetativo V3, é possível fazer aplicações de fungicidas visando o controle de manchas foliares. São produtos um valor agregado menor, mas são altamente eficazes para manchas. Nós temos na cooperativa, os nossos colegas do departamento técnico sabem quais são, mas principalmente para aquelas áreas que já passaram de V3, quando essas culturas, quando essas lavouras chegarem no estágio V6, nós já estamos precisando fazer o manejo com produtos que tenham carboxamida. É um momento ideal para que o produtor tenha sucesso no programa de aplicações. Caso o produtor atrase essa aplicação, ele vai ficar até o final do ciclo tentando corrigir e não vai mais atacar a incidência de doenças. Nós temos vários trabalhos com a CCGL, trabalhos internos, trabalho de empresas, o produtor deixando de colher 7 a 10 sacos por hectare por atrasar uma semana essa entrada. Parece pouco intervalo. Só que numa semana com 15 horas de luz, tem 16 horas de luz agora, a soja, cada 2 dias, ela coloca um trifólio novo. Então, o crescimento da planta é muito rápido nesse momento. Então o produtor tem que ficar atento, principalmente porque nós temos agora intervalos de chuvas, talvez até um pouco mais seguidas, e muitas vezes o produtor vai perder a mão, vai perder o momento ideal, e vai acabar comprometendo todo o programa de aplicações, e principalmente gastando um valor na lavoura e sabendo que já perdeu.
Porque esses tratamentos são preventivos, né? Então, às vezes, eu vou querer fazer o meu tratamento na segunda-feira, mas vai chover na segunda-feira e na terça, e eu vou fazer na quinta, vou poder entrar, né? Então, vai atrasar uns 4 dias. Sobre milho, Nazaré, assim, qual é a perspectiva de colheita, onde que teve mais seca e qual é a tua o que que você está enxergando, mais ou menos, na safra de milho para esse ano, né?
A nossa região aqui de Sarandi, ainda uma parte dela foi a mais prejudicada pela estiagem que teve em novembro. Mas, assim, conversa com alguns produtores, ainda a gente estima aqui para nossa região lavouras com potencial talvez ainda acima de 100 sacos. Não era o que se estava buscando. Tinha feito o planejamento e estava tudo desenhado para produzir aí próximo de 200 sacos por hectare. Já pega a região de Trindade do Sul para frente, até Nonoai, o potencial produtivo está excelente. Vamos ter uma safra muito boa de milho para aquela região. Noroeste também, tá tendo, o pessoal está quase começando a colheita lá, e naquela região também o potencial produtivo está melhor que aqui. Foi um clima que, tipo assim, meio instável em relação à nossa região, mas de forma geral ainda vamos ter uma safra bem satisfatória na cultura do milho.
Porque o milho realmente... Vamos pegar os últimos 2 anos, teve altos e baixos, né? E esse ano, provavelmente, a região noroeste ela vai ser a melhor em produtividade. E lá está praticamente garantido o milho, né? Aquela região, o pessoal planta o milho no mês de julho e colhe a partir do Natal. Até dia 15 de janeiro está colhido e já plantada a soja também. Soja safrinha, que está num período bom ainda, né? Consegue colher uma boa safra de soja, né, Nazarão?
Plantio de soja nessa época, plantio de soja até início de janeiro, pessoal naquela região consegue colher muito bem, fazer uma receita extra, né? E aqui na nossa região, se o que a gente percebe que os 20 dias de sol que aconteceram, eles estão interferindo menos no potencial produtivo do milho, principalmente devido que o produtor hoje, ele está usando mais calcário, preparando melhor o solo. Então, a gente está percebendo um aumento de produtividade, mesmo com estiagem, principalmente pelo uso de calcário antes da cultura do milho.
Que bom. Qualquer dúvida, então, só consultar o departamento técnico da Cotrizal.
Nós conversamos com o diretor vice-presidente da Cotrizal, João Carlos Kini, e também o gerente técnico, engenheiro agrônomo Nazaré Pirã.
Você sabia que agora pode receber combustível de qualidade direto na sua propriedade? O TRR Cotrizal garante uma entrega ágil e um custo-benefício incrível. Chega de se preocupar com logística. Conte com o TRR Cotrizal e tenha sempre seu combustível onde e quando precisar, com a confiança e eficiência de sempre. TRR Cotrizal, o combustível que move sua produção direto na sua propriedade.
Assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.